Fala, seus bit louco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeira do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, quarta-feirinha da maldade, meioquinha da semana, 7/12/2022, o ano já acabou, né? O ano de 2022 acabou, agora são 8h24 da manhã, e o assunto que não sai da boca da turma é o seguinte: o Prêmio Nobel da Paz andou espalhando por aí. Pegou os grupinhos de WhatsApp dele e começou a falar. Ó, Bitcoin não presta. Negócio de blockchain não presta. Ele está errado, posso provar. E posso provar que ele já errou feio. Muito feio no passado. Ele disse no início da internet que a internet seria tão relevante quanto um fax. E hoje, a maioria das pessoas do mundo, para não dizer quase que uma totalidade, das pessoas utilizam da internet em algum momento do seu dia. Não estou nem dizendo da sua vida, estou dizendo do seu dia. E o fax, a última vez que eu usei, deve ter passado já mais de 2 décadas, né? Virou item de relíquia e a internet ela é usada cada dia mais. Então vamos falar sobre o Prêmio Nobel da Paz, que falou uma grande besteira, falou uma grande besteira por não entender o lance da blockchain. E existe aquela necessidade, né, turma, das pessoas falarem sobre tudo, né? Então, o cara tá na internet, ele precisa falar sobre tudo. Ele precisa dar opinião sobre tudo, né? E, cara, às vezes é legal você chegar e falar assim, cara, não manjo disso, não vou opinar, né? Então, se você me perguntar sobre cripto, cara, ouso a responder. Mas se você perguntar sobre assuntos que eu não manjo, cara, eu dou um passo para trás, tá tudo bem. Mas na internet parece que na internet você é obrigado a dar opinião sobre tudo, porque você precisa ser especialista em tudo, né? E aí rola aquele meme, né, que o cara é especialista em guerra, em Covid, em economia e, porra, e aborto. O cara é especialista em tudo, né? E a gente vai trocar essa ideia hoje, vamos falar sobre recorde, né, para contrariar aí o Nobel, recorde de empresas no Brasil comprando, negociando, utilizando Bitcoin. São 41 mil empresas, 41 mil CNPJs batendo recorde sobre criptomoedas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E mais uma vez o Bitica morreu, tá joia? Pra gente começar, ele morreu mesmo. Tudo no vermelhinho, mas você vê que tá tudo mais ou menos na mesma faixa de preço dos últimos 6, 7 dias. Então o Ether tá aqui na faixa dos 1.200 dólares, queda de 2%. O Bitica cai quase 1% no dia de hoje, 16.830. Ontem tava 16.900, anteontem 17. Quer dizer, tá 100 dólares para mais ou para menos. E a gente vai olhar aqui no CoinGecko. No CoinGecko a gente tem mais de 13 mil moedas, 13.081 nesse exato momento. Ó, cafezinho para todo mundo aí. Deixa eu ver se ainda rola uma fumacinha aqui, ó. É, tá fraca, mas tem uma fumacinha aí, dá pra ver, né? Bom cafezinho pra todo mundo, vamos que vamos. Dê uma golada nesse café quente para queimar o dente. Isso aí, morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Bom, das mais de 13.081 moedas, nós temos o valor de mercado agora de 875 bilhões de dólares. Estamos um pouquinho abaixo de esses dias aí, que tava 900 bilhões. E, obviamente, abaixo de um mês atrás, estávamos acima de 1 trilhão de dólares. Nesse momento, 875 bilhões de dólares. Tá? Só para a gente fazer um efeito de comparação. No fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo que nós tivemos no bear market passado, o mercado inteiro não valia 200 bilhões. O mercado inteiro não valia 200 bilhões. Estamos no fundo do fundo? Não sei. Não sei se estamos no fundo do fundo. Mas a gente já está aqui fácil 4 vezes mais, quase 5 vezes mais, né, do que estávamos no fundo passado, né? Então, para quem acha que o Bitcoin morreu e está morrendo, deixa eu abrir para a Dalila, me dá um segundo aqui, que ela não para de miar, essa desgraçadinha, espera aí. Tá chegando o Natal, esse ano não vai ter peru de Natal aqui em casa, vai ter gato de Natal, vai ser isso. Beleza, então estamos aqui acima de 4 vezes mais do que o fundo passado, tá? Beleza, Bitica 16.800, queda de 0,8%. O Ethereum cai 2% hoje, na casa aqui dos 1.200 dólares, 1.229. BNB caiu 1,3%. Temos aqui a XRP caindo 1%. Dogecoin na oitava posição ultrapassou a Cardano, caindo 4%. Mesmo caindo, né? Que doideira. A Cardano fechou 1%. Fechou não, né? Ela está 1,8% abaixo, cotada em 31 cents. E a Polygon, que ontem estava em 92 cents, 91 cents, agora caiu um pouquinho, caiu 2%, 88 cents aqui nesse momento aqui. Tá joia? Bom, Bitica 16.830, tá nessa faixa aí dos quase 17, né? Nos últimos 7, 8 dias. 5,23 foi o fechamento de ontem do real, com isso, último preço no Brasil, R$ 89.102 um Bitica. Você vê aqui no cantinho superior da esquerda aqui. 6.562, um Ether. Não tem nenhum token da LIC aqui de antecipação de recebíveis, mas parece que hoje vai entrar um emissor novo, vão ter 3 ofertas novas, fica ligado, tá? Aproveita, já baixa o app e ativa lá no app para você receber o push lá quando vier novos tokens, tá? Show de bola. Vamos lá. Índice de medo e ganância tá chegando perto dos 30, hein? Esses dias estava em 24, ontem acho que estava em 26 ou 27, hoje já passou para 29. A gente sai do extremo medo e entra no medo. Então o mercado ainda está pessimista, ainda não é uma coisa a se comemorar, o mercado ainda não vê melhor aí para curto prazo, mas hoje tem menos medo do que tinha há, sei lá, um, dois, três meses atrás, tá? Principalmente ali em maio, quando a confiança do mercado caiu para 6. Lembra disso? A gente fez live aqui. Confiança do mercado estava em 6, 4, né? Segundo aqui o Crypto Fear and Greed Index. Fear and Greed Index. É isso, né? Show. Felipe Salles Nogueira. Felipe, você não teme que este valor todo que esteve no mercado do ciclo de alta foi artificial? Muito dinheiro impresso pelos governos, mas FTX imprimido token. Sim, os governos imprimiram muito dinheiro e isso foi para todos os mercados de capitais, inclusive para o mercado cripto, não tem como negar. Tanto é que é a primeira vez na história curta do Bitcoin, né? Bitcoin vai fazer 14 anos, é isso? Vai fazer 13 anos, é isso, né? A Bitcoin é de 2009, né? 3 de janeiro de 2009, vamos entrar em 23, então 14 anos. E janeiro, daqui um mês, tá? Daqui um mês, dia 3 de janeiro do ano que vem, Bitcoin completa 14 anos, tá? É a primeira vez que nós temos um ciclo de retração na expansão do dinheiro no mundo, tá? Então, desde que o Bitcoin foi criado, só se imprimiu dinheiro e nos últimos 2 ou 3 anos, imprimiu mais dinheiro do que nunca tinha impresso na história, do mundo inteiro, tá? Hoje, a gente tem o Bitcoin com uma retração. Vamos ver como é que o Bitcoin vai se comportar, tá? Vamos ver como é que ele vai se comportar diante disso. Bom, a FTX imprimindo token. Não é só a FTX que imprime token. A FTX foi uma que imprimiu token e quebrou. Mas tá cheio de coisa aí que imprime token. Por exemplo, a BNB. É uma rede que tem um monte de token, né? Que a Binance impulsionou. Tem hoje centenas, talvez milhares de DAPPs que o cara simplesmente cria uma moeda. O cara faz um DAPP, cria uma moeda e fica girando a moeda lá. Então, assim, sim, existe muito dinheiro que, na verdade, não vale nada nesse mercado. Tanto que valor de mercado não significa liquidez, né? Se amanhã tiver uma busca pela liquidez, acontece que nem aconteceu no topo histórico de exatamente um ano atrás, né? Novembro do ano passado, dia 10 de novembro do ano passado. Então, 9 meses aí, até, 11 meses atrás, onde o mercado valia 2 trilhões e meio, né? E aí, quando a galera fala assim, tá bom, preciso da liquidez, o mercado cai de 2 trilhões e meio para 800 bilhões. Ele cai 3 vezes, né? Ele cai 70%. Ele encolhe aí para 800 bilhões e ele chegou a 2 trilhões e meio. Por quê? Porque não tem liquidez. Porque a maioria desses tokens aqui, o valor é artificial, não tem jeito. Só que assim, não é agora da FTX, eu já venho falando isso, ó, há muito tempo. Criar moeda, criar token, óbvio, Felipe, tem bons projetos, isso é óbvio que tem. Você tem uma Chainlink aqui que é foda, você tem uma DAI aqui que é foda, você tem uma Polygon aqui que é foda, né, a rede. Claro, mas a maioria das coisas aqui, por que, que você acha que a Shiba Inu foi criada? Ela foi criada porque a Dogecoin era o meme coin, a Dogecoin foi, os caras criaram para ganhar dinheiro. Não tem muito segredinho. Então como é que funciona? Você cria uma moeda, às vezes numa blockchain que já existe, ou dá Ctrl-C numa Ctrl-C, Ctrl-V numa outra blockchain. dá uma forma de fazer um marketing massivo e você faz isso imprimindo moeda, imprime moeda e joga no mercado e vai comprando as coisas e vai ficando grande. Quando você vai ver, você está aqui no top 10, top 20, top 30. Quantos e quantos e quantos e quantos e quantos projetos aqui não servem para nada dentro do top 100? Não vou nem falar dentro dessas 13 mil moedas. Tem 13 mil moedas, eu não vou nem lá para trás, em 12 mil. Eu tô indo aqui no top 100, tem coisa aqui que não faz o menor sentido, cara. Tem coisa no top 10 que não faz sentido. Olha aqui a XRP, qual que é o diferencial competitivo da XRP pela ser a sétima maior moeda? Né? Por quê? Por que que uma moeda meme como a Dogecoin está na oitava posição por valor de mercado? Faz o menor sentido. A gente tem aqui a Tether, que nunca provou suas reservas, é a terceira maior. Então, assim, tem muita coisa inflada aqui e vai continuar sendo. E a gente sabe disso, a galera não tá nem aí, vai continuando mexendo e tá tudo certo. As coisas são como são, né? Beleza. Olha só, a gente comentou no início da semana passada, na verdade, dia 29, né? Na verdade, dia 30. Dia 30 do mês passado. É, o diferencial especulativo, exatamente. Tem um monte de coisa aí para especular, a galera fica especulando. Mas diferencial competitivo, puta, tem muita coisa aqui que não serve para nada. Ó, tem coisa no top 100 que já foi top 6, top 10 e não serve para nada. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, a Apecoin, a moeda dos primatas lá. Para que que ela serve? Para que que ela serve? Aí o Galebs criou o CryptoPunk, viu que foi um puta sucesso, criou uma leva de macaco. Viu que foi um puta sucesso, criou a segunda leva de macaco. Né? Aí viu que foi um puta sucesso, foi lá, criou o Other Side, que é a casa do macaco, sei lá. Aí viu que foi um sucesso, criou a moeda. E tá aqui, na 35ª posição pro valor de mercado. Né? Por exemplo, você pega aqui, ó, Bitcoin SV. Por que que a Bitcoin SV é 55ª moeda por valor de mercado? Bitcoin SV é uma cópia do Bitcoin Cash, que é uma cópia do Bitcoin. Por que que ele existe? Alguém usa Bitcoin SV? PancakeSwap. Por que que uma corretora precisa de token? Uma corretora descentralizada precisa de token. Gemini. Não tem lastro. A Gemini tá fodida. Por que que ela é 60ª, é isso? Não. 63ª. Por quê? Você quer mais? A Dash. A Dash é uma moeda meio de pagamento. 74ª posição para valor de mercado. Ela já foi top 6. A Neo também é uma blockchain que ninguém usa. 75ª. É assim que fala? Serve para quê? Para nada. Tá aqui, cara, no top 10, no top 100. Tá no top 100. Não é, tá dentro do top 1000. Não, tá dentro do top 100. Tá dentro das 100 maiores moedas do mercado. A maioria aqui não faz o menor sentido. Agora, tem coisas muito boas aqui. Por exemplo, o projeto da TorChain, que é muito foda. Tá aqui na posição 90. E a Dash, que ela morreu faz 7 anos. Por quê? Porque o mercado já decidiu. O meio de pagamento é Bitcoin. Ah, mas a Dash é mais rápida. Tudo bem, usa a Lightning Network. Acabou, morreu. Pode aposentar. Um beijo, um queijo, dá tchau e acabou. Não precisa mais. Não é à toa que ela saiu da 6ª posição para a 74ª. Né? É por aí. Então, assim, tem muita coisa errada aqui. E aí, quando a gente bate nisso, aí o cara vai falar assim, ah, o Felipe é maximalista. Não, cara, não é maximalista. Tem coisa muito boa aqui e tem coisa que, cara, tá fazendo... A XRP faz hora extra aqui há uns 5 anos, fácil. Quem fazia hora extra aqui até o ano passado, talvez retrasado, até o ano passado, era Bitcoin Cash. Bitcoin Cash era a terceira, quarta maior moeda, não serve pra nada, nunca serviu pra nada, ninguém nunca utilizou, não tem nenhuma vantagem, ninguém minera, ninguém usa, não serve pra nada. Shiba, o que a Shiba faz, cara? A Shiba pegou um monte de garoto que chegou no mercado e achando que ia ficar rico. E tá aqui na 14ª posição falando de mercado. Pra que ela serve? Pra nada. Quanto custa uma moeda? Porra, pega um centavo de dólar e divide ele por 20. É o valor de uma Shiba rola. Litecoin também perdeu o diferencial. Não tem diferencial. Porque o Bitcoin foi criado para ser uma moeda com transações a cada... Transações não, é com blocos a cada 10 minutos. E ter 21 milhões de unidades. O que eles pensaram? Pô, vamos tentar fazer um Bitcoin mais rápido, que seria o Litecoin. Ele tem o bloco, se eu não me engano, a cada 2 minutos e meio, ou seja, ele é 4 vezes mais rápido que o Bitcoin, e ele tem 4 vezes mais moedas, se não me engano, são 64 milhões de unidades, uma coisa do tipo. Né? Qual que era a ideia? A ideia é, se você precisasse fazer uma transação mais rápida, usava Litecoin, só que agora não precisa, tem Lightning Network, não precisa. Então, você vê que é uma moeda que ela vai perdendo valor, ela vai perdendo destaque, né? E vai perder cada vez mais. A não ser que tenha um grande diferencial competitivo no meio do caminho. Por exemplo, eles implementaram uma parada que não sei se deu certo, que é o tal do Mimblewimble. É uma parada que embaralha transações, talvez fica mais rápido e tal, mas até agora não sofreu nenhum efeito. Ou seja, foi uma tecnologia nova, um experimento que tentaram botar aqui, que até agora não tem nenhum diferencial. Né? Agora, e a Polkadot? Porra, a Polkadot ela faz layer zero, ou seja, uma camada da própria blockchain, uma camada abaixo, né, da própria blockchain. Então tem coisas muito interessantes. Tem coisas muito interessantes, como a Polkadot, como a Chainlink. Porra, a Chainlink, olha isso aqui, cadê? Chainlink, 22ª posição por valor de mercado. A Chainlink, eu não vou falar do token nem do preço do token, tá? Mas a Chainlink é um oráculo. Toda vez que você precisa consultar uma informação externa à blockchain, você vem na Chainlink. Flow. Você vai lá consultar os oráculos da Chainlink. Chainlink, tá chovendo hoje em São Paulo? Ela vai falar sim ou não. Chainlink, quanto que tá o preço do Ether? Ela vai falar quanto que tá o preço. Então é muito legal. Não tô falando de preço da moeda, tá? E você vê um projeto que tá na 22ª posição pro valor de mercado. E você tem a XRP, que não tem nenhum diferencial competitivo, tá na 7ª posição. O mercado é justo? Não. Não é justo. Na minha visão, não é. Mas tá tudo certo, as coisas são como são, né? E por aí vai. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o agregador aqui de NFTs da Uniswap. Primeira coisa que a gente tem que falar, o volume de venda de NFT caiu 20% em novembro, e ele já vem caindo, quer ver? A gente consegue ver aqui, como é que é o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, The Block, vamos lá. A gente consegue ver rapidinho aqui, nem preparei esse aqui, mas estará acá. Estará acá. Vamos lá. NFT, NFT, NFT. Overview. Olha como a venda, olha como o trade de NFTs caiu absurdamente, né? Vamos ver se a gente pega aqui, ó. NFT, trade, volume, by chain. Não, não é isso que eu quero. By categoria. Pode ser aqui by chain, não tem problema. Olha esse gráfico aqui. Turma, dá aquele likeão pra nós. Informação que você não vai encontrar por aí. Olha como de maio pra cá, na verdade de janeiro pra cá já cai, aí maio tem mais uma alta, e olha só como cai o volume de NFTs. O volume de venda, tô falando, tá? O volume de venda de negociação de NFTs cai absurdamente. Por quê? Porque todo o mercado retraiu, não é só a NFT, tá? E novembro caiu mais ainda, 20% de venda a menos em NFT, de transações a menos em NFT. E a Uniswap lançou no meio desse rendezvous, né? Nesse momento, eles já negociaram 1.900 transações, ou seja, 1.900 NFTs foram negociados, 3.100 é o total de vendedores lá dentro, e total de compradores únicos são 1.337. 1.337 carteiras negociaram 1.905 NFTs, tá? NFT sem utilidade vai morrer. Na minha visão, toda essa primeira leva de NFTs morre, com uma ou outra exceção. Por quê? Porque deram uma utilidade para o NFT que não precisaria, né? Você não precisa ter um ingresso para entrar numa festa, numa feira. Deixa eu tirar meu, não sei nem que eu tô com fone. Você não precisa do ingresso que custa 120 Ethereum, que custa 500 mil dólares. Você não precisa de um ingresso de 500 mil dólares. Quem é você, velho? Você é a Xuxa? Você é a Xuxinha? Você é o Lírio do Campo, que você precisa ter um ingresso de 500 mil? Não, cara, esse ingresso pode ser quase de graça. A gente tá falando de inclusão, a gente tá falando de cripto, é inclusão, não é exclusão, né? Tudo bem, quem quer fazer o seu clubinho do riquinho, tá tudo bem. Tem o clubinho da Ferrari, meu pai anda na clubinho no clubinho da Harley, já viu o clubinho da Harley? É um bando de marmanjo, bando de velho, né? Porque o marmanjo sou eu, bando de velho, 50, 60, 70 anos de Harley e só usa a roupa da Harley. Meu pai deve ter umas, de boa, umas 150 camisetas da Harley. Harley Davidson. É o clubinho, tá tudo certo, é um clubinho caro. Ele foi comprar a pedaleira lá, custa 7 mil reais a porra da pedaleira lá pra botar o pezinho. Mais caro que o tênis. E compra e acha que... E compra amarradão, tá tudo certo, cara, tem o clubinho dele. Nós aqui temos nosso clubinho, o clubinho da cripto. A gente gosta de perder dinheiro. Tem o clubinho do NFT, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um vai surfar a onda que quer, cada um vai entrar na bolha que quer, tá tudo certo, cara. né? Mas eu entendo que essa primeira leva de NFTs, que foi meramente especulativa, cara, eu acho que ela vai morrer aos poucos. Nesse formato de macaco e CryptoPunk, que, porra, é uma imagem que não vale nada, que te dá acesso a um Discord. Irmão, eu tenho um grupo no Discord desde 2018 para falar de cripto. Nunca cobramos um centavo. Burro, né? Devia ter cobrado 600 Ethereum para poder entrar no meu grupo no Discord. Ó, ia ficar rico. Tem tonto que tá pagando, tá tudo certo. Não, Joemir, a gente gosta de perder um din-din, não gosta? A gente gosta, não gosta? A gente gosta. Show de bola? Vamos lá. Então, a Uniswap, ela lança, a gente comentou isso aqui, ó lá, uniswap.org. Eles lançaram aqui a vertical de NFTs, ó lá, anti-app. Eles têm a vertical deles de NFTs, inclusive você pode negociar os NFT da moda aqui, o CryptoPunks, os macacos e tal. Até falei ontem, se o macaco chegar a 10 Ethereum, eu vou comprar um. Só para especular, não é para entrar no grupinho não. Obviamente, eu vou entrar, mas... Ah, tem os cachorro Bored também. Não nos esquecemos. Tem os cachorro Bored, né? E aí o que acontece? Eles lançaram no meio dessa baixa toda para tentar tirar um dinheirinho a mais, né? Ontem eu até tava falando com um player fortíssimo do mercado. Fortíssimo. Ele falou, Felipe, eu tô reticente em ter que mandar a força de trabalho embora já para janeiro. Aí eu falei, cara, beleza. Quem sou eu para me meter no teu negócio? Quem sou eu para me meter no teu negócio? Eu não sei teu passivo, não sei teu ativo, não sei nada. Mas, quem sabe, em vez de começar já mandando uma caralhada de gente embora, por que tu não cria um outro produto, ou seja, uma outra fonte de renda? Quem sabe? Pega essa mesma força de trabalho, desenvolve outro produto, produto baratinho para bater no mercado de cripto em baixa. Aí o cara falou, porra, legal, vou pensar. Me dá uma ideia, né? Conversamos lá, dei uma ideia lá para ele fazer no negócio dele, pode ser que vire. Então, assim, talvez sejam 10, 12, 20 empregos que sejam salvos, cara. Por quê? Porque no mercado de baixa, todo mundo quer cortar. E eu entendo diferente, cara. Eu entendo diferente. Eu acho que no mercado de baixa, obviamente, quem tava alavancado tem que cortar, não tem jeito. O cara que tem uma empresa que não tem faturamento, tem 80 funcionários, irmão, algo errado não tá certo. Você vai ter que cortar, senão você vai quebrar. Se já não é um sistema já quebrado. Mas, se você tá enxuto e cresceu pouco nessa onda, cara, cria uma outra fonte de renda pro teu negócio. Aqui no Bitnado eu vou criar mais uma. Já conversei com o Gino. A gente vai fazer... Não tem o clube de assinaturas aqui do YouTube? Vamos tentar criar uma nova fonte de renda. Vamos tentar fazer uns vídeos semanais diferenciados. A gente vai trazer um vídeo... na verdade não é um vídeo, né? É um conteúdo, é em vídeo, mas é um conteúdo sobre informações que você não acha por aí, e vou disponibilizar para tentar gerar um pouquinho mais de receita, para tentar segurar um empreguinho ou dois a mais aqui, né? Em vez de pensar em mandar embora, cara, vamos tentar criar agora. Momento do cultivo, cara, momento do plantio, momento de plantar. Mas qual que é o problema? O problema é que o cara, na época da colheita, que foi agora no bull, Bitcoin porrando lá pra cima, o cara queria plantar. Não, cara, ali você colhe. Na época de plantar, você planta, na época de colher, você colhe. Não adianta você querer plantar na época de colher e nem colher na época de plantar. Tá errado. Tá errado. Então, assim, é claro que a gente baixou. Então, por exemplo, o designer que eu tinha, que trabalhava full tempo integral aqui pro Bitnada, cara, a gente reduziu aí pra meio período. Aí ele consegue pegar um outro emprego, né, outro serviço para a renda, e eu não sinto tanto, né? Pessoal do suporte, a gente tinha 3, 4, reduzimos para 1, 2, mas vamos tentar criar nova fonte de renda, porque senão não pode ser essa sanfona. O meu negócio não pode ser uma sanfona, ele tem que ter alguma forma de previsibilidade, entendeu? Tem que ter uma forma de previsibilidade. É claro que não dá para prever faturamento, mas eu tenho que ter um faturamento. Obviamente existem os picos e tal, mas eu tenho que ter uma coisa estável onde eu saiba que... E esse pico eu crio gordura, e no pico de baixo essa gordura ela some. E tem que ser assim, cara. Ouvindo esse discurso hoje é lindo, mas na época que você diz agora que era para colher, vocês estavam todos empolgados falando em comprar mais. Acha um vídeo meu falando em comprar mais no topo histórico. Acha um vídeo meu. Eu passei o topo vocês, né? Quando você fala vocês, o que você fala? Você tá jogando um monte de youtuber que não manja nada no mesmo balaio. Você tá pegando os caras bons, os caras ruins e jogando no mesmo balaio. Aí o que acontece? Na época boa, você vai seguir os caras ruins. Aí você viu que você perdeu o dinheiro, aí você vai procurar outra pessoa e jogar todo mundo no mesmo balaio. Peraí. Pessoal aqui conhece. A bull run inteira eu passei, turma, aproveitem, façam seu lucro, maravilhoso, mas a hora que o mercado vira, ele vira. É ou não é, turma? É ou não é? Passei a bull inteira falando, 2021 inteiro falando, o mercado quando virar é um soco no meio da boca. Agora, não adianta tu pegar esses caras que faz vídeo todo bull de Bitcoin, só fala um monte de merda e no bear eles somem. Já viu isso? Olha lá o Christian, 21 todo eu acompanhei. Falei sempre, façam seu lucro, maravilha, moeda XYZ tá subindo 1,000,000%, mas o mercado vira. E várias vezes os inscritos falavam pra mim, não, Felipe, dessa vez vai ser diferente, porque agora o mercado tá consolidado. Eu dizia, não vai. Quando o mercado virar é tudo menos 80, 90. Olha o que tá acontecendo. Agora, não adianta tu seguir o Piroquinha que mandou tu comprar no topo e agora tu vem reclamar pra mim. Vai lá e fala com o Piroquinha, pô. Vai lá e fala com o Piroquinha. Eu sou responsável pelo meu conteúdo, não pelo dos outros. Show? Bom, então a Uniswap tá começando aqui a parada de NFTs, tem muito a crescer, óbvio. A Uniswap é a maior DEX que a gente tem no mercado e tá entrando nessa parada de NFT agora, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do DeFi, porque eu vejo uma tendência crescente em 2022 e eu acho que ela continua em 2023, tá? Mesmo o mercado de baixa ainda é o mercado, exatamente. Exatamente, Kelsey. Exatamente. Você falou, eu fui teimoso, não realizei lucro na minha carteira. Cara, minha carteira também caiu. Eu não vou ser o hipócrita aqui, vai falar, não, eu vendi no 69. Não, não vendi, cara. Também tô amargando. Mas, cara, o problema é que eu tô amargando desde $1,000, velho. Desde 400, eu tô amargando. Vai pra cima, vai pra baixo. É amarga, vai pra cima, vai pra baixo. Amarga de novo, tô amargando, velho. Vou amargar pra sempre essa porra. São ciclos, exatamente, são ciclos. Aí não adianta no ciclo de baixa você querer colher. Da mesma forma que no ciclo de alta, não adianta você querer plantar. O plantio, ele começa agora. E eu falei em maio, o plantio começa agora, é maio. Nós já estamos em novembro, é uma época de plantio, pode durar um ano, pode durar dois. A nossa época de plantio passada durou 2018, 19 até meio de 2020, foi 2 anos e meio, quase 3 anos completos. É assim, cara. Não é assim, a hora do plantio, você vai plantar semente e no dia seguinte, não, cara, vai plantando, vai regando, tá? Bom, falando em DeFi, $48 bilhões, lembrando que no topo a gente teve 213 bilhões, agora 48, então o mercado encolhe aí mais de 75%, né? E o que eu quero mostrar para vocês é uma tendência que eu vejo acontecer bastante em 2022, principalmente agora após FTX, não que ela tenha começado agora, mas a tendência ela começa a ficar agora, e eu vejo isso para 2023. Tá? Eu não estou falando de investimento, não estou falando para você comprar token de corretora descentralizada, de corretora de perpétuo, de futuro, de trade, etc. Não é isso que eu estou falando. O que eu acho é, existe uma busca, e eu vou embasar isso aqui através de dados. Cadê? Através de dados, tá? Eu vou trazer isso aqui para você através de dados. Existe uma busca, porque é assim, você vai ter um cara que gosta de fazer o trade, e perde dinheiro, vai ter o cara que gosta de fazer o trade e ganha dinheiro, vai ter o cara que não acredita no trade porque já perdeu, porque ouviu alguém falar que o day trade perde dinheiro, enfim. Não importa. O que importa é, as pessoas vão fazer trade, elas vão apertar botão de compra, de venda, de short, de alavanca, elas vão fazer. Eu gostando ou não, você gostando ou não, as pessoas vão fazer. Por quê? Porque o cara gosta da emoção, do vício, da chance de botar um e ganhar 50, os caras gostam, tá? Então não adianta, esses dias o cara fala assim pra mim, ah, não, mas você vende grupo de sinais. E o que tem a ver o cu com as calças? Se eu vendo grupo de sinais é porque tem demanda, existe demanda, existe pessoas que gostam de fazer trade. E não sou eu que vou delimitar, da mesma forma que não sou eu que mando se o mercado tem que ter a XRP no top 10 ou não, não sou eu que mando se as pessoas vão querer fazer trade ou não. Não sou eu. O fato é, as coisas são como são. E eu vejo uma tendência forte de migração de corretoras, e eu vou mostrar isso aqui em dados, tá? Eu vou mostrar isso aqui em dados, tá? Eu vejo uma tendência forte das pessoas querendo sair de corretoras focadas em trade. Então, a gente está falando de Bybit, a gente está falando de Binance, a gente está falando de BitGet, a gente está falando de Deribit, que é de opções, a gente está falando de... O que mais? OKEx. Eu vejo que a galera está querendo sair dessas corretoras procurando opções descentralizadas. Então, veja, esquece token. Eu não estou falando aqui de comprar token, tá? Não estou aqui falando de comprar token. Estou falando de você utilizar um serviço. Então, por exemplo, eu fiz a minha vida inteira, né? A Binance é desde 2017. Mas todos os meus trades, a maioria deles, foram feitos através da Binance. Só que a Binance fechou minha conta, eles estão para reportar, eu já não estou mais confiando tanto no saldo das corretoras, na saúde das corretoras. O que, que eu vou procurar? Eu vou procurar uma corretora descentralizada que, eu vejo tudo o que está acontecendo ali, qualquer pessoa audita o que está acontecendo ali. E dois, o saldo fica na minha carteira. Eu só estou logado Web3 na GMX. A hora que eu quiser apertar o botão e fazer o trade, eu faço. Entro e saio e o dinheiro está comigo. Tá? Então eu estou vendo, inclusive a gente fez umas semanas atrás, a gente fez um conteúdo só sobre corretoras descentralizadas focadas em trade. Porque, por exemplo, a Uniswap é uma corretora descentralizada. Só que ela é focada, com muitas aspas, no mercado spot, no mercado à vista. Né? Então é como se eu entrasse hoje, no mercado Bitcoin e fizesse uma compra a mercado. Entrasse na LIC e fizesse uma compra ou uma venda a mercado. É isso aqui, eu estou trocando Bitcoin por real, real por Ethereum. Aqui é a mesma coisa, eu troco Ethereum na Uniswap, né? Eu troco Ethereum por dólar, ou vice-versa, dólar por Ethereum por Bitcoin. É um swap, né? Ou seja, não é uma corretora focada no trade, é uma corretora focada em troca, né? Em swap, né? Agora, o trade, eu vejo uma tendência forte. Por quê? Porque as pessoas não confiam mais. Elas estão confiando cada vez menos. Então, aqui eu separei para vocês alguns dados sobre corretoras de perpétuos, né, que são aqueles futuros que não expiram, somente dentro da rede Arbitrum. Você tem rede Arbitrum, você tem rede Ethereum, você tem rede BSC, você tem rede Polygon e por aí vai. Você tem Avalanche. Por exemplo, ontem eu tive uma grata surpresa. Eu estou tentando entrar em contato com esse cara, mas olha só, a ShapeShift. A ShapeShift é uma empresa criada pelo Eric Voorhees, que era uma empresa e agora está tentando virar uma DAO, né? Está tentando virar uma corretora descentralizada. Por exemplo, eles na rede Ethereum e na rede Avalanche, deixa eu ver se é isso. Eu olhei ontem e já não lembro. Tem aqui o IPFS, ó. Eu não vou entrar porque fica mais lento e tal. Posso conectar a carteira, vou conectar aqui a minha MetaMask. Emparelhar, ok. Ó, é uma corretora que trabalha na rede Ethereum e na rede Avalanche, e era uma corretora, era um serviço de cripto que era centralizado, e eles estão passando para descentralizado, olha que legal. É boa? Não sei, não cheguei a fazer o teste, eu vi um spread bem bizarro aqui. Mas, cara, é mais uma que sai do centralizado para o descentralizado, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque a galera não quer mais pegar o seu saldo e jogar na Binance e deixar lá a confiança. Não quer mais pegar o seu dinheiro e botar na FTX, botar na corretora A, B, C ou D. A galera não quer mais. Por quê? Porque tem uma paira no ar o seguinte, cara, a gente está no mercado de transparência e as corretoras não são transparentes. Algum motivo tem delas não serem transparentes. Não sei qual, mas algum motivo tem. Porque, pô, se a gente está falando de blockchain onde tudo é aberto, por que as corretoras não deixam aberto? Ah, mas agora, depois de 14 anos, as corretoras estão fazendo uma prova de reserva. Que não quer dizer muita coisa, já expliquei isso aqui várias vezes. Mostrar o ativo, não mostrar o passivo, quer dizer muita coisa, né? É como se eu tivesse que andar de BMW e não mostrar. Aí tu vê a BMW na rua, né? Mas você não vê o carnê de 60 parcelas de 7 mil. Né? Então, assim, gostei de ver. Fomos dar uma pesquisada, eu, Karnak, né? O Karnak aí. A gente foi dar uma pesquisada aqui na ShapeShift, tive uma grata surpresa. Por quê? Porque era uma corretora. Era um serviço que era centralizado, está passando para descentralizado. Por quê? Porque já entendeu o Eric Voorhees, que é um cara muito à frente do seu tempo, que é um cara que estava lá na fundação do Bitcoin, lá no início, lá em 2010, 2009, 2010, 2011, ele estava lá, vendo a parada nascer. Ele é um cara à frente do seu tempo, ele já viu, ele falou, cara, as pessoas não querem mais. Não quer, ninguém quer mais pegar o seu dinheiro e deixar na Coinbase e torcer para quando for sacar, tá lá o saldo. Botar na FTX e torcer para estar lá o saldo. Né? Show. Ó, Olha lá, o Rodrigo Colli fala uma informação aqui que a gente ainda não tinha ainda, ó, no sentido da Binance já estar reportando. Olha o que o Rodrigo está falando aqui, não sou eu, Rodrigo, tá? Só vou ler. A Binance me reportou legal para a Receita, deixei de declarar imposto de renda e fiquei com o CPF desregular. Ainda tive que pagar multa para regularizar novamente. Cuidado com as corretoras centralizadas. É isso, cara. Né? Era um serviço centralizado e caro, muito caro. Exatamente. Aí o cara falou, quer saber? Eu vou rodar um serviço, uma corretora descentralizada e vou ganhar um spreadzinho. Acabou. E aí o que eu vejo? E aí, então, falamos sobre, por exemplo, a Uniswap ou a própria Shapeshift aqui, né? Que tive essa grata surpresa. Tô querendo dizer que é uma boa corretora centralizada. Tive a grata surpresa pelo entendimento do cara e falar assim, cara, vamos fazer uma descentralizada, né? Vamos falar da Ledger Nova, tá? Ó, vamos falar da Ledger Nova que eu achei lindaça. Lindaça. Mas vamos falar daqui a pouquinho, tá? Enfim, vejo uma tendência para corretoras descentralizadas, ponto. Uniswaps da vida, V2, V3 da vida, show. Mas eu vejo mais uma tendência para 2023, que é essa aqui, ó. Corretoras descentralizadas... com especialização em trade. Trade de verdade, aquela que tem stop, stop order, stop buy, futuros, spot, ordem limite, ordem mercado, essas corretoras, tá? Então tem algumas aqui, confesso que essa Rage Trade eu nunca entrei, Cap Finance não entrei, Mux nunca entrei, e a Mycelium era uma carteira, ou é uma carteira que está fazendo uma corretora também. A GMX é das boas, fizemos uma live aqui semanas passadas, fizemos uma live sobre a Onint, que tem alguns recursos, não tantos, principalmente para futuros, mas a gente tem a Onint, a gente tem a GMX, a gente tem a GNS, a gente tem a DYDX. Eu me esqueci na live, mas tem essa corretora aqui que é a... Como é que chama? Esqueci. Caramba, como é que chama aquela roda... Que ela roda direto na tua carteira, maravilhosa, esqueci, só que tem pouca liquidez ainda, puta, esqueci. Decorrer do vídeo eu lembro, Apex, Apex.exchange, essa aqui, ó, olha que foda. Apex.exchange, launch app. Vamos lanchar o app. Vamos conectar aqui, MetaMask, ó, ela trabalha nessas quatro chains, Ethereum, BNB, Polygon e Arbitrum. Vamos lá, MetaMask. Ok, seguinte, conectou, foi. Vai pedir um termo de uso aqui, eu não vou ler agora, enfim, vou aceitar aqui só para a gente ver. Ah, ele quer que eu confirme minha carteira, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então não tô conectado porque ele quer que eu confirme minha carteira. Olha só, você tem aqui, ó, Bitcoin dólar, Ethereum dólar, XRP dólar, Atom dólar, Dogecoin dólar. Eu não sei se todas as redes, vamos tentar passar para a rede Polygon para ver se é a mesma, se é o mesmo esquema. Também as mesmas moedas. Cara, futuros. Você opera futuros dentro da tua carteira, com saldo na tua carteira, bichão. Quando tu for entrar na operação, vai sair da tua rede Polygon aqui e vai entrar para lá. Voltou, entra para tua carteira. Simples assim. Simples assim. Então, assim, eu não preciso mais chegar na Binance e botar meu saldo na Binance. Não precisa mais. Ah, quero fazer trade. Legal, vou pegar meu saldo e jogar na Binance, jogar na KuCoin, jogar na OKX. Não, cara, não precisa mais. É claro, a gente está falando da Binance, que roda há 7 anos com milhares de funcionários. Não dá ainda para a gente comparar com a Apex. Ou, cadê aqui? A GMX, a Rage Trade, a Cap Finance, a Mycelium, a Mux, que trabalha, sei lá, com 5, 10 caras sem nenhuma renda, ou quase nenhuma renda. Então não dá pra gente comparar uma coisa que tá começando agora com uma coisa que é consolidada, que só de marketing deve ter 2 mil, 3 mil pessoas trabalhando só no marketing. Porra, eu fui fazer uma reunião, olha que foda, eu fui fazer uma reunião com o Santos Futebol Clube e com a Binance, né? Por quê? Porque a Binance é... Eu presto consultoria para o Santos, não é nenhum segredo, já falei aqui algumas vezes, para o Santos Futebol Clube, e em termos de blockchain, NFTs, etc, 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 tá? Meu time do coração e tudo mais, não cobro um centavo, e porque é meu time do coração. E o carinha do Santos, ele me chamou um dia e falou assim, Felipe, tem uma coisa que a Binance está me cobrando e eu não faço ideia, eu queria conversar com eles. Falei, vai, beleza, marca a reunião. Cara, marcamos a reunião, eles marcaram a reunião, né? Tava lá o cara do Santos, eu, para entender, meio que para ser o intermédio, né, do que eles querem. Cara, da Binance entrou umas 12 pessoas. Umas 12 pessoas. Só daquele setor, só para falar. Tanto que uma delas, a chinesa, me reconheceu. Ah, Felipe, é o KOL do Brasil e tal. Eu falei, pô, caralho, fiquei feliz assim, tipo... É, a chinesa lá da Casa do Chapéu, eles mapeiam, né? Fiquei feliz, porque assim, eles mapeiam o trabalho da gente, pô, fiquei orgulhoso e tal. Mas, cara, entrou umas 8, 12 pessoas na porra da reunião. Então, assim, não dá pra você comparar uma Binance, que tem milhares de funcionários, com uma GMX, que deve ter 10 nerds lá trabalhando agora. Não dá pra comparar. Mas talvez daqui 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, porra, você consiga. Você fala assim, cara, a GMX faz frente pra Binance. Então é tudo uma questão de percepção também. Isso aqui é uma tendência. Quando a gente fala tendência, significa que isso está acontecendo. Está começando a acontecer. Eu não estou dizendo para você, hoje as corretoras descentralizadas estão melhores do que as centralizadas. No sentido da transparência, sim. No sentido da veracidade da informação, sim. Mas no sentido da aplicação, talvez ainda não. Talvez ainda não. Agora, óbvio, se você pega uma Uniswap e compara com qualquer corretora, aí ela está lisa. Mas aí é uma coisa para... Trade é mercado, não é para trade. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Enfim. Tendência para 2020, tendência atual e vejo crescente para 2023. A galera fazer ou operar corretoras para trade. Não é aquele trade a mercado que nem a Uniswap, né? Swap, que é uma troca atômica, troca banana por maçã na mesma transação. Estou falando de trade, perpétuo, futuro, ordem limite, ordem stop, oco, etc, tá? Grata surpresa aqui, a Mycelium, ela é uma carteira. Originalmente, ela é uma carteira. E também está migrando para corretora, ou seja, são carteiras que estão começando a fazer fonte de receita em outras formas, como no mercado descentralizado. É maravilhoso. Né? É isso. Bom, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre DeFi, eu vou abrir as inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva, e obviamente esse tópico de trade vai estar contido no curso, obviamente já está contido no curso, tá? Ele já tem uma aula bônus forte de 2 horas e 20 sobre esse conteúdo. As inscrições se iniciam dia 12 de dezembro. Então, segunda, terça, quarta e quinta que vem, temos abertura das inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva. Sexta e sábado temos aula, tá? Então 17, 18, é isso, né? 16, 17, 17, 18, sei lá. Show? É isso. É, nas aulas do DeFi do Zero a Renda Passiva, eu falo bastante sobre a RSK, que é uma segunda camada, eles operam via Merged Mining, né? É, na mineração da RSK, tá? Então é bem legal. O problema da RSK é que ela não tem nenhum volume, ela não tem liquidez, não tem volume, então ainda não é a melhor DeFi que a gente vai ter, tá? Show de bola? É isso. Quem quiser, link na descrição, tá fixado e tudo mais. Deixa eu passar alguns dados. Primeiro, para corretoras descentralizadas, né? Desculpa, centralizadas. A gente vê que o volume caiu absurdamente. Absurdamente o volume caiu. A Binance negociando 8 bilhões de dólares de futuro nas últimas 24 horas. De Ether também os mesmos 8,8 bilhões. É muito pouco, a gente já viu fácil aqui a Binance bater 30, 35 bilhões de dólares de futuros de Bitica. 24, 25, 28 de futuros de Ether. E agora está operando um terço, um quarto que geralmente opera, né? Fora as outras corretoras aqui. Bom, eu quero mostrar para vocês, lembra que eu falei assim, ah, isso aqui é uma tendência, estou vendo essa tendência acontecer na minha frente. É isso aqui, ó. Primeira coisa, eu vou tirar o preço, em pretinho está o preço, vou deixar só em laranja. A gente fala bastante, não é novidade, que os saldos em corretoras estão caindo. De 3 milhões e 200 mil bitcoins caiu para 2 milhões e 300 mil. Ou seja, 900 mil bitcoins saíram de corretoras nos últimos 2 anos. Esse aqui é o efeito... Isso aqui é novembro, né? Isso aqui é o efeito FTX. De 2 milhões e 500 passou para 2 milhões e 300. Ou seja, 200 mil bitcoins saíram de corretoras nos últimos um mês, cara. Nos últimos 30 dias, ó. Do dia 5 para cá, ó. Dia 6, 7 para cá, 200 mil bitcoins saíram. Por quê? Porque a confiança está diminuída, cara. Não adianta. E que bom que a confiança está diminuída, né? Que bom que, que o pessoal está diminuindo a confiança. Por outro lado, que ruim que aconteceu pós uma pancada no mercado, porque a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Corretora é excelente para você comprar e vender. Para você custodiar, não, cara. Traz para tua carteira. traz para tua carteira, não fica lá. Então a gente vê uma tendência forte de queda na custódia de bitcoins em corretoras de cripto como um todo, né? Então você vê, ó, nesse momento, desde março de 2018, a gente não tem tão pouco bitcoin em corretoras, né? São 900 mil bitcoins a menos. Uma coisa que a gente vê aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, é a questão do depósito e das retiradas em corretoras. Olha que interessante. Primeira coisa, gráfico de depósitos em corretoras. Isso é como um todo. Olha como, em 2022, esses depósitos em corretoras, isso é depósito cripto, tá? Então, o carinha que tem Bitcoin joga na corretora para vender, para tradear, para custodiar, não importa. Olha como vem caindo os depósitos. Ou seja, a turma tá, esse ano de 2022, depositando menos. Agora, olha os saques. Agora, retiradas, tá? Deixa eu tirar o preço aqui em preto. Retiradas. Olha como nos últimos dias está crescente isso aqui, ó. Flau, tá crescendo a retirada. Obviamente, isso aqui é FTX, é um evento mais forte e tal. Mas olha como no último ano tá crescente a retirada. Então, veja, a turma tá depositando menos e sacando mais. Isso é uma tendência. Por isso eu chego nessa conclusão. Tô te dando dados porque eu chego nessa conclusão que as corretoras focadas em trade são tendência para 2023 e devem continuar. Talvez dessas aqui, alguma seja scam, talvez dessa aqui alguma não funcione, alguma seja hackeada, não sei. Pode ser que sim, mas é uma tendência. É uma tendência, tá? Só para você ter uma noção, só na Arbitrum, tá? Na última semana, é isso? 11 bilhões. Aqui não tá falando quanto tempo, talvez seja na semana, não sei. Ah, é Monf. Monf é mês, tá? Então, no mês, na rede Arbitrum, que não é a mais utilizada, foram 11 bilhões de dólares negociados nessas 5 exchanges. 1, 2, 3, 4, 5 exchanges focadas em trade. 11 bi no último mês. É bastante coisa, tá? A gente tá falando da Arbitrum e 4 corretoras aqui que eu não conhecia. Rede Trader, Cap Finance, Mycelium e Mux. Com certeza a maioria aqui deve ser GMX, né? GMX aqui em azul, ó. GMX em azul e segundo aqui a Rede que tá em roxinho. Então a GMX dominava até setembro, novembro, essa rede aqui, ela tem alguma relevância. Vamos dar uma olhadinha nela? Vamos ver se a gente acha aqui. Rede Trade, essa aqui. Rede Trade, essa aqui. Vamos lá. Categoria derivativos, estou na DeFi Llama, tá? Categoria derivativos. Não foi um fork, né? Pelo menos não conhecido. Vamos lá. Dá para você checar o código. Vamos entrar no website aqui para ver. Rede Arbitrum, né? Felipeira, posso deixar minhas moedas na MetaMask de boa? Se você fez uma MetaMask com segurança, sim, nenhum problema. Carteira mais utilizada no mundo. Tá com alguma dúvida? Entra lá no Crypto Select. A gente tem um curso só sobre MetaMask. A gente tem um curso só sobre carteira. Tá? Vamos lá, Launch App. Mas não tem segredo nenhum. É baixar do site confiável, deixar as palavras fora, se possível linkar com uma hardware wallet. Nossa, gente, eu tenho live daqui a 15 minutos na Leak. Não vou nem conseguir passar meu conteúdo. Bom, essa aqui é a Rage Trade, tá? Vamos passar para a próxima aqui. Puta, separei um monte de coisa para falar. Não vou falar. Vamos lá. O Brasil registrou um novo recorde mensal de empresas investidas em criptoativos. Daqui a pouco eu tenho que cobrir o Marcelo, que eu vou... Semana passada ele fez a minha live e a dele. É semana na Leak que eu vou fazer a minha live e a dele, tá? O Brasil registrou um novo recorde mensal de empresas investidas em criptoativos, tá? Então já são 41.817 números de CNPJs que declaram terem adquirido algum tipo de criptoativo, tá? O número anterior era 40.161 novas empresas, agora são 41 mil. Ou seja, mesmo com o mercado caindo, o mercado as empresas no Brasil estão adquirindo biticas. Cripto, né, no geral. Bem legal. Bem legal. Inclusive, turma, entre hoje e amanhã, talvez hoje é quarta, né? Entre quarta e quinta, hoje e amanhã, vai sair um vídeo sobre privacidade na MetaMask, tá? Lembra aquele negócio da Infura coletar seu IP, seus dados, suas transações? Vamos burlar isso aí, já sei como é que faz. Vou fazer um vídeo passo a passo para vocês. Entre hoje e amanhã, assistam, porque dá um trabalho fazer esses vídeos e eu não gosto de fazer vídeo dedicado. Eu gosto de fazer essa live aqui, que eu separo o conteúdo e a gente vai trocando ideia. E na quinta-feira, ó, pessoal do DeFi do Zero e do Crypto Select, na quinta-feira o Karnak vai ensinar a fazer uma MetaMask 100% anônima. 100% anônima, do zero, da concepção. baixando o código, fazendo direitinho, ensinando a botar um RPC próprio. Ó, melzinho na chupeta, quinta-feira agora. Pessoal do DeFi do Zero, a renda passiva, e pessoal do Crypto Select. Inclusive, pessoal do DeFi do Zero, a renda passiva, toda quinta-feira, para quem está pensando em adquirir o curso, toda quinta-feira temos uma aula dedicada sobre DeFi. Então é um curso vivo, toda semana tem conteúdo novo, toda semana. Ou atualidade ou conteúdo novo, tá? No sentido de atualização ou conteúdo novo, tá? Beleza, Ledger contrata criador do iPod para projeto de nova hardware wallet. Olha que lindeza que ficou. Eu vou sair com uma dessa na rua, como se fosse um iPhone. Vou sair, olha gente, tá? Aí você é assaltado e não sabe. Mas olha que linda. Ela tá aqui, o preço de pré-order dela tá $279. Então, porra, tá bem cara, né? $279. Vamos ver quanto que dá isso aqui em reais hoje. R$1.500 se comprar direto e não for taxado. É caro, né? Parece que pro Brasil ela vai vir a R$3.000. A CryptoBR falou esses dias aí que vai vir a R$3.000, tá? Eles botaram Solana aqui, porra, Solana é sacanagem, né? Mas ficou linda. Fininha, Bluetooth. Ó que foda, toda touch, foda, achei foda. Mas a Ledger caiu no meu conceito, falamos isso sobre isso no vídeo de ontem. Bom, vamos pro assunto que interessa. Deja vu, matéria de Luciano Rodrigues, Criptofácil. Deja vu, deja vu. O Bitica morreu e a blockchain não serve para nada, diz vencedor do prêmio Nobel. Uou, quem é esse mano aqui? Eu falei Nobel da Paz, mas não é Nobel de Economia, tá? O Prêmio Nobel de Economia de 2008, ano onde demos o start no Bitcoin, olha que legal, o Paul Krugman, ele diz o seguinte, olha, o Bitcoin morreu. O Bitcoin morreu. O Bitcoin morreu. E a blockchain não serve para nada. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala uma coisa sobre blockchain que ele não entendeu nada. Deixa eu ver onde tava. Olha isso aqui, ó. Aspas para ele, tá? Por se dar ao trabalho e ao custo de manter um livro contábil em tantos lugares, além disso, é preciso carregar este livro e ler todo ele toda vez que uma única transação precisa ocorrer. Veja bem, se dar ao trabalho e o custo de manter um livro, as pessoas estão mantendo esse livro porque querem, para ter esse registro contábil, que é a blockchain, que é um nó do Bitcoin, uma cópia da blockchain. Então, ele acha que isso aqui é errado. Na verdade, é isso que forma a descentralização da informação, inclusive. É a rede distribuída, né? Quanto mais pessoas carregarem uma cópia da blockchain, mais você tem os dados transparentes, né? Em tantos lugares. Além disso, é preciso carregar esse livro e ler todo ele toda vez que uma única transação precisa ocorrer. Não, isso não acontece. Por quê? Porque os blocos passados já leram os blocos passados. É somente uma validação. Então você não precisa ler todo o bloco, você precisa ler só o bloco anterior e essa é o design da blockchain. Isso é o design da blockchain. É que os blocos passados validam os anteriores. Então o bloco 100 valida o 99, né? Que valida o 98, que valida o 97, que valida o 96, o 95, o 94, até o zero. Isso que é o grande legal da blockchain, ele não entendeu. E ele disse que não serve para nada. Esse mesmo carinha, o prêmio Nobel da Economia, esse mesmo carinha, ó, isso aqui é um tweet do Ricardo Amorim, de 2013. Olha o que ele fala aqui, ó. Ganhador do Nobel também erra feio. Paul Krugman, em 1998, tá? Século passado. Aspas para ele. O impacto da internet não será maior do que o do fax. Olha que legal. Olha que legal. Aí tem um link aqui. Ih, eu acessei no site todo feinho. Por que não tá entrando agora? Xiii, não tá entrando. Eu acessei hoje cedo, tá, aqui ó, site todo feinho, tá? Ele fala isso aqui, que em 1998 ele fala que não vai ter um maior impacto que um fax. E hoje, nós utilizamos mais Bitcoin do que fax, mas muito mais Bitcoin do que fax. Né? O fax hoje é um negócio, é uma relíquia, é um negócio que, né? Meu pai comprou um fax, meu pai era o fodão do fax. Passava o fax pra todo mundo. Hoje em dia, cara, o que é o fax? Não é nada, ninguém sabe o que é o fax, ninguém usa fax. Minhas filhas, se vê um trambolhão daquele de fax todo branco, todo baquelete amarelo, vão falar, pai, o que é isso aí? Falei, filho, isso é coisa do século passado. E aí o que acontece? Esses caras erram e erram feio, velho. Ele falou que o impacto da internet não será maior que o do fax. Agora ele está falando que o impacto do Bitcoin é zero, é nulo. Ó, a galera nascida depois de 1990, que não é a cara do Flori, né, Flori? Se tu nasceu antes, depois dos anos 2000, tu rodou de pneu murcho. Fax, pager, bip, quer outra? O rádio. Lembra do rádio? Prr, prr. Lembra do... Prr? O rádio. Todo mundo tinha um rádio. Ai, me chama no rádio, me chama no rádio. Cadê o rádio? Não tem mais, cara. A internet comeu todo mundo. Fax só no banheiro, exatamente. Flori tá metendo o louco, né? Flori, porra. Rodou de pneu murcho. Nextel, lembra do Nextel? Rádio. Rádio. O que é o Nextel hoje? Não é nada, cara. O que é Nextel? Nada. Né? É isso. Que isso, vou passar um fax. Que isso. Mas se a internet der zico, fax volta, irmão. Eu comprei a internet, ela tá no... Porra, ela tá lá na órbita. Ela tá no espaço, meu velho. Não existe mais mundo hoje sem internet. Acabou. Foi uma disrupção. A internet aconteceu e é uma disrupção. Da mesma forma que o Bitcoin aconteceu e é uma disrupção. A internet comeu tudo, levou tudo embora. A cripto também vai levar tudo embora. Nós estamos construindo isso, cara. Então, muita gente me pergunta, Felipe, o Nobel da economia, e agora? Cara, já falou besteira antes, vai continuar falando besteira. Sabe por quê? Porque esses velhos, esses dinossauros, eles não conseguem entender a tecnologia. Veja, o cara nasceu na década de 40, o cara estudou a vida inteira o dinheiro, atrelado ao Estado, atrelado ao governo. É quando você chega e fala assim, não tem mais Estado, não tem mais governo, a impressão agora não existe, nem o papel mais existe. O cara buga. Aí ele começa a falar, não, isso aqui não pode dar certo. Por quê? Porque tudo que ele estudou na vida foi por água abaixo. Isso aqui vai morrer, vai envelhecer muito mal isso aqui. Eu tenho uma que eu salvei do Bradesco, essa aqui eu vou salvar também. Ele disse que o Bitcoin morreu e a blockchain não serve para nada. É a única vez na história que a gente tem informação em tempo real, distribuída e imutável. Na história, é através da blockchain. A gente tem um registro contábil de algo que aconteceu e não pode ser apagado. E quanto mais gente valida, quanto mais gente roda um nó, mais forte fica essa informação. Barba, podemos nos considerar os primeiros adeptos? Sim, podemos nos considerar os primeiros adeptos. A gente tá num... Velho, o Bitcoin vai fazer 14 anos no mês que vem. 14 não é nada. Não é nada. Não é nada. Da tela azul no velho, exatamente. Da tela azul, porque, porra, ele leu 1 bilhão de livros físicos, né? Diga-se de passagem. Sobre como o Estado cria dinheiro, como que o Estado regula o dinheiro, como o Estado gera inflação, como... Ele leu 1 bilhão, ele estudou a vida inteira. Aí tu chega um dia e fala assim, ó, tira o livro, tira o Estado, tira o dinheiro. Ele fala, como assim? Acabou, não pode. Aí ele acha um absurdo ter que rodar uma blockchain. Mas ele não fala que o dinheiro hoje roda tudo num dashboard. Tu entra num banco, no site do banco, o teu dinheiro lá é um dashboard. Só que o dashboard não é confiável, porque vai alguém lá e tira o saldo de um, põe no outro, acabou. A blockchain não existe isso de você apagar o saldo de ninguém, não existe. Por quê? Porque para você apagar o saldo de alguém, você vai ter que disruptar a porra da blockchain inteira, vai ter que macetar a blockchain inteira. E é por isso que os nós espalhados distribuídos fazem. Por isso que é tão importante você ter um nó do Bitcoin distribuído e espalhado por aí. Para que evite que o cara consiga fazer. Porque para ele voltar um bloco, hoje é um negócio tão caro, que é mais lucrativo ele minerar do que tentar voltar um bloco. Tentar trapacear. É um pré-adolescente, né? Um garotinho, uma garotinha, 14 aninhos. É nada. Tem nem a barbinha aqui, ó. Não começou nem a nascer a penugem aqui, ó, embaixo do nariz aqui, cara. Na época dele, tela azul ainda era preto e branco. É verdade. O Nobel da matéria é o Thiago Reis. Não, é esse cara aqui, ó. Paul Krugman. Ele foi Nobel da Economia em 2008. Um velhão, cara. Como é que tu vai falar pra esse velhão? Isso aqui deve ser foto de 30 anos atrás, né? Olha, ele tem 70 anos. Como é que tu vai falar pra um cara de 70 anos que as coisas, tudo que ele estudou tá errado? É virgem. É virgem? Pô, 14 anos tem que ser virgem, né, bicho? Que isso? Isso, é um adolescente rebelde, exatamente. Tá? Bom, o que mais temos aqui? Eu falei tanta coisa hoje no início que eu deixei de... Tinha muito gráfico para mostrar para vocês. Muita coisa que eu separei para vocês. Mas vai ficar para outro dia, né? Vai ficar para outro dia. O que mais aqui? Papapá, papapá, papapá. Papapá, papapá. É isso. Turma, estaremos lá na Leak, tá? Então acessa lá o YouTube da Leak. Agora às 9h30 a gente entra. Eu e a Flávia Jabur. já está de volta. Se você quiser aprender mais sobre DeFi, inscrições se iniciam segunda-feira que vem agora, tá? Dia 12. Bota aqui seu nominho, bota aqui seu nomezinho. Eu vou te mandar um e-mail hoje com algumas informações, com alguns depoimentos, o que você pode e o que você não pode fazer com DeFi, tá? A hora que eu terminar ali, que é lá até uma meio-dia, eu mando para vocês. Tá, joia? É isso. DeFi do zero, a renda passiva. Vou te ensinar tudo o que é DeFi e vou te dar a minha estratégia que eu uso, que o Karnak usa para a gente fazer renda passiva todos os dias. Não é, ah, não, o mercado tá bom. Não, é todos os dias. Independente do mercado ruim ou mercado bom. Obviamente, no mercado bom, quando vier o mercado bom, malandro, nós vamos estourar de ganhar. Lembra que eu falo da colheita e o plantio agora? O plantio, a colheita vem na frente. A gente vai fazendo taxinha todos os meses. Vai fazendo taxinha. Fala rádio pela última vez. Rádio. Me chama no rádio. Dá um toque no meu rádio. Não era assim? Tinha uma prima Juliana que tudo ela ficava. Ai, me chama no rádio. Ai, que chama no rádio, menina? Ai, dá meia hora de cu. Ai, me chama no rádio. Que rádio? Vai te catar, bicho. Ó, o Rodrigo Pipoca. Botei 27 dólares ontem e já ganhei um centavo. Aí, já paga uma pipoca. Rodrigo Pipoca. Mac colheita feliz, né? Estratégia dos passivos. Não é isso não, cara. Tá? Então é isso. É a minha prima Juliana.
Juliana Guedes, me chama no rádio.
Quem chama no rádio, menina? Show? A galera do rádio adora um zap zap, é isso aí. Vai ter meme com esse rádio, puta. Deni Torres na live, todo dia é um meme novo, cara. Manda o link da live. Cara, entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Bota lá, leak. Leak Digital Assets. Bota aí, Leak Digital Assets. E aproveita e se inscreve lá, tá? Ó, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma live, daqui a pouquinho, 9h30, daqui 4 minutos. Juliana tem Instagram? Tem, cara. Tem, deve ter.
Antes ela tinha rádio, agora ela tem Instagram.
Ah, o like, é verdade. Deem like. Se você não tá inscrito, dá aquela inscrição marota pra nós, tá de graça. Tu chega aqui, ó, tu dá um like, flau, e ó, se inscreve, ó. Como é que faz pra se inscrever? Você clica aqui e se inscreve. Se inscreve. Show? É isso? Ó, tô indo lá. DeFi do zero, a renda passiva, vamos que vamos, segunda-feira. Bota seu nome aqui, bota seu e-mail, o link tá na descrição. Vamos fazer mais a última turma, tá? Vamos fazer a última turma. Um beijo, um queijo pra vocês e até logo e até amanhã e tchau, tchau. Responder essa última aqui. Gabriel Moura. Felipe Dex aceita Fiat? A ShapeShift aceita. Quer ver? Você pode comprar cripto por aqui, mas aí eles utilizam lá aqui essa OnRamper aqui. OnRamper. Bancha. Esse outro é sem KYC, ó. Ó, essa aqui, ó. MT Pelerin é sem KYC. E não reside nos Estados Unidos. Mas deve ser um spread daqueles bem... Você passa o cartão, mas deve ser aquele spread bem top. Vai pagar o Ethereum, ó, de 1.200, vai pagar 1.170. Tem um spreadzinho aqui. Tá? Mas tem uns aqui sem KYC. Às vezes vale a pena, né? Pra quem quer lavar aquele dinheiro, né? Quer lavar um dinheirinho, né? É isso. Beijo, queijo.